Muito bem, vamos a Lucas capítulo 24, versículo 36 em diante. Diz assim, Lucas 24, 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Pai, seja convosco. O assunto que era a ressurreição dele, recentíssimo. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. O que me chamou atenção aqui foi a reação de Jesus à reação deles. Então, algo fantástico aqui acontece. Total novidade para eles. Tinham passado 3 anos e meio com Jesus Cristo, vendo todo tipo de milagres e poderosos sinais, mas é a primeira vez que acontece isso. Claro, Jesus tinha morrido e apareceu pela primeira vez a eles, e no meio deles assim. Então, uma novidade grande, mas absolutamente espetacular. E já vinha tendo notícias de que ele havia ressuscitado. Os dois amigos lá de Emaús tinham acabado de chegar de volta de Emaús e contando para eles lá em Jerusalém o que, que tinha acontecido. Então já era notícia entre eles ali. Aí Jesus aparece no meio deles e de repente diz: Pai, seja convosco. Algo espetacular. Reação deles, 4 palavras, ou 4 itens. Primeiro, surpresos, não admira. Segundo, atemorizados. Terceiro, aí já de acordo com as palavras de Jesus, então a reação deles foi medo, temor, perturbação. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? A terceira forma de descrever a reação deles. Aí vem a quarta: E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Não consigo ver aqui palavras de repreensão, chateação, decepção. Aqui é uma interpretação pessoal minha, maneira de eu ver. Não está escrito o que estava dentro do coração dele, mas penso eu, pelo próprio contexto, que era quase um lamento dele, uma tristeza, ou como dissesse: não era para ser assim, não era para ser assim, vocês estão com medo, um momento desse. Vejam aqui o anticlímax que vocês estão fazendo aqui. Eu apareço no meio de vocês, fiquei imaginando a reação de vocês quando me vissem. Eu disse ressuscitar, embora tudo é muito misterioso para vocês, eu sei disso. Mas, olha aí, eu apareço e digo: Pai, seja convosco. Em vez de pularem aqui de alegria, o que eu vejo é gente com temor, com medo, perturbado, com dúvida, achando que estou vendo um fantasma. Por que, que eu acho isso? Porque é mais no sentido de um lamento dele e dizer que pena que tem que ser assim com vocês. Porque ele foi adiante, ele levou longe essa questão de mostrar para eles que ele não era um fantasma, não. Peguem aqui, me apalpem, vejam aqui. Eu tenho carne, eu tenho osso. Um espírito não tem isso. Um fantasma não tem isso, não é? Aí eles ainda não acreditaram. E o motivo? Aí já entra alegria aqui, mas também admiração. Estava um misto aqui grande deles, mas ainda eles muito, muito amarrados com aquilo, não conseguiam se soltar. Mesmo assim, não acreditaram ainda, eles estavam com dúvidas. Aí Jesus foi mais adiante. Pois tá bom, eu vou comer. Será possível? Um espírito, um fantasma, come. Aí pediu comida, deram e ele comeu. Interessante é que lá no versículo 45 diz: então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. Então, mais um motivo para eu achar que não era bem uma repreensão dele, que ele sabia que eles estavam fechados, eram bem bloqueadinhos para entender muitas coisas que estavam escritas no Velho Testamento, coisas que ele próprio Jesus havia dito. Então, minha maneira de tirar para mim próprio alguma coisa daqui é assim: perturbação não é bom para o crente, especialmente quando ele encontra situações novas, diferentes, que ele nunca passou antes, ou já tendo experimentado aquilo também. Eu vou aplicar das duas formas, mas no contexto aqui era uma coisa, como eu disse, totalmente nova. Mas era um novo dentro do contexto total da companhia de Cristo. Ele estava envolvido nisso, ao ponto de as conversas já eram no sentido de conversas sérias, no sentido de que ele havia ressuscitado. Ele aparece no meio e diz: Pai, seja convosco. Imagino que seja, que fosse a mesma voz, sei, estou achando, mesmo aspecto físico, embora talvez com algumas diferenças, também misterioso até para nós isso, mas era ele. Então era algo espetacular, apesar de um pouco amedrontador, de fato, como eu disse, estavam surpresos, não é de admirar, estavam admirados, um pouco assim, mas era algo espetacular, e eles se deixaram perturbar. Aí, dúvida no nosso coração. Por que vocês estão cheios de dúvidas? Por que vocês não acreditam? Vocês não creem? Não é óbvio que sou eu aqui? Algo assim, imagino eu. Não se perturbem. Não se permitam dúvidas. É uma pena, é um desperdício. Olha o que vocês estão desperdiçando, como se eles estivessem dizendo aqui, imagino eu. Eu, para mim, e eu quero transmitir para vocês, primeiro, não tem jeito da gente não se perturbar. Não tem jeito. E eu acho que é o que ele quis dizer aqui. É assim mesmo, é uma pena, mas é. Então, cheio de dúvidas aí, estão. É assim. Nós não escapamos de perturbações, com coisas que acontecem, ou que a gente já está mais ou menos acostumado, mas sempre nos causa uma espécie de admiração cada coisa que ocorre. Parece que a gente tem a memória curta. Ou então algo que nunca aconteceu antes, a gente fica bastante perturbado. Ou medo, ou angústia, ou desânimo. E dúvidas. Dúvidas. Esse dúvida não é bem que eles não acreditavam. Eu entendo assim. É que eles se levassem mais a sério tudo aquilo que Jesus tinha dito e o que estava acontecendo ali, se entregassem mais o coração para o que Deus dizia, não haveria isso. Todos nós temos dúvidas, não apenas envolvendo dificuldade de crer. Imagine que tenhamos também dificuldade de crer, acreditar, puro e simples, porque muitas coisas faltam a nossa nosso raciocínio, nossa base experimental, vida eterna. Você não sabe o que é vida eterna, não tem nem noção do que é eternidade, nem eu. A gente quer imaginar e não dorme nunca. Não dorme, como é que não dorme? Não sabe o que é, sem dormir. A tortura de muita gente, bilhões de pessoas, é não dormir direito. Precisamos desesperadamente de sono. E muitos não conseguem nem dormir direito. Isso é um horror aqui na Terra. Aí no céu, que vai ser uma maravilha, ninguém dorme. Isso é total. Não quero nem pensar nisso. Não vai ter aquele remédio, não. Pois é. Então isso engancha na cabeça da gente. E como é que vai ficar as idades no céu? Como é que vai ser? Se vai dar uma confusão? Como é que vai ser? Como é que vai ser a comunhão de Moisés comigo? Nós vamos nos ver todo dia. E vocês sabem que eu acho que isso não causa. Não é que a gente não acredita. Isso é papo, não pode ser. Não. Mas a gente fica meio trancado ali. Outro dia eu vi um crente antigo dizer uma coisa que eu fiquei meio triste. E a vida eterna, falando da vida aqui, da vida eterna, do céu, tá? Não, rapaz, aquilo é tão remoto, assim, tão misterioso, que eu penso muito, não. Penso mais é aqui mesmo. Prende sério, digo. Fiquei assim. Aí, é dúvida? Não creio, não. Mas eu acho que todos nós temos um grau de levar a sério muito modesto, amarrados pela necessidade de compreender, de entender. Não, lá é tudo muito misterioso. Misterioso para quem? Para a minha mente. Então você está querendo botar a sua mente nisso. Está querendo entender. E é normal querer entender, porque nós somos seres inteligentes, racionais. Pois é. Mas é, o ideal é que no contexto de Jesus Cristo, nosso redor, de Deus falando, é eterno. Então é eterno, não dorme, que maravilha! Não vou dormir mais nunca. E se soltar, crendo nisso aí, e vou ter comunhão com todos os santos de todas as épocas, como é, eu não sei, nem quero saber, eu estou é vibrando, mas conseguir vibrar com isso, não consegue vibrar muito, sabe por quê? Porque eu não entendo. Não entende, só se entende com a mente. Então a sua mente não alcança, é uma mente de formiga, a nossa. Então como a gente não entende, não se solta, nos deixamos amarrar por incredulidade, dúvidas, coisa meio assim. Eu acho que Jesus diria, você não sabe o que estão perdendo em aproveitar o dia a dia e as coisas que acontecem com vocês, mesmo as desagradáveis, dizer, isso tem Cristo no meio. Vocês não sabem que eu estou no meio, vocês não sabem que eu só vejo vocês, vocês não creem nisso. Cremos. Então, vocês não sabem que meu Espírito habita em vocês? Sei. Você sabe mesmo? Sei. Você crê? Creio. E você cresce mais, você está enfrentando com muito, muito. Seria muito diferente a maneira de você enfrentar as dificuldades, os problemas, as doenças. Tudo. 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 Problema em casa. Tudo. Tem Deus nessa história aí. Deus está aí. Cristo está dentro disso. Então, amém. Estou entendendo muita coisa, não, está meio esquisito, amém. Eita, peço um fantasma, mas não é um fantasma, é ele que eu estou vendo, ele, eu estou vendo, e acabaram de dizer que ele ressuscitou. Amém, Senhor Jesus, está conosco aqui. Não, tudo com medo, é um fantasma, ai, ai, ai. E, oh, tá bom, pegue em mim. Pegaram. Ainda cismados. Está bom, pão. Ah, anticlímax, gente. Anticlímax. Então não estou aqui criticando aqueles irmãos. Nem, repito, nem acho que Cristo estava criticando, denunciando a eles. Não, ele estava lamentando. Que pena. Se deixam. E curioso é que ele pergunta, né? Não tem resposta. Por que estáis perturbados? Já pensou se algum deles disse, Senhor, eu vou explicar. Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Aí o outro, Senhor, esse aqui eu vou explicar. Aliás, o Pedro diria, eu vou explicar os dois. Com ele mesmo, né? Nós estamos perturbados, é porque... Porque nós somos fracos. Ah. Estamos cheios de dúvidas e nós somos meio incrédulos mesmo. Ah. Seria a única resposta razoável. Porque ele não exigiu nem resposta. Disse, por que eles fazem isso? Estão assim. Esse porquê, eu acho que é uma maneira dele expressar sei, o lamento dele ou coisa assim. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui, não é fácil expressar, não. Eu senti isso na hora que eu li isso, que coisa bonita. E ao mesmo tempo triste. Eles perderam a oportunidade dessa por causa de pequenez. Nós somos iguais. Então fica aí o que eu tentei aprender para mim, quero transmitir para vocês. Não quero admitir perturbação. Parabéns, pastor. Nunca mais na vida o senhor vai ter perturbação. Talvez hoje antes de dormir já tenha um. Eu sei. Mas eu não quero admitir. Já é alguma coisa. Já é uma atitude, uma postura espetacular. Eu não quero me permitir. Cada vez que eu estiver perturbado, isso vai ser uma prova para mim e um alerta, uma luz piscando. Fraco, 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 espiritualmente fraco. Não está aproveitando, está desperdiçando bênçãos. Que bênção de crescer naquilo que Deus está fazendo com você, louvar a Deus, chegar mais perto de Cristo, sem entender muita coisa e sem querer, e as dúvidas ficam para o lado, mas não vou mais desperdiçar isso. Não quero, estou desperdiçando mais uma vez, lamento, uma vez amanhã eu desperdiço menos. É assim, eu não vejo diferença, eu não acho que eu resolver. Sabe da coisa? Eu vou ter menos dúvida. Zero do negócio da minha cabeça. Decidi. Não é assim. Eu sei que não é assim. Mas só em decidir, eu não quero ter dúvida, cada vez que tiver, vai acusar. E eu vou lutar contra isso. E vou pedir a Deus, Senhor, Espírito Santo que habita em mim, me ajuda. Abre a minha mente. Jesus lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Abre a minha mente para entender as Escrituras. Para ter mais comunhão com Cristo, para me desprender mais dessas amarras racionais de querer entender como é que vai se processar tudo aquilo que está escrito. Então, eu não quero isto, não quero. Talvez os místicos fizeram um tanto quanto desse tipo de coisa, coitados, acabaram, eu acho, muitos deles exagerando e querendo ensinar coisas de Deus que as Escrituras não podiam aprovar, aí complica. Aquele negócio, muitas vezes o homem quer ir por um caminho bem diferente e acaba tropeçando em algum ponto. Cuidado. Seja como for, essa ousadia dos místicos lá, nem que seja só a ousadia de quererem respirar mais coisas celestiais, essa ousadia é bonita e deve ser buscada. Então ousem dizer, Senhor, eu vou me espiritualizar o mais que eu puder. E cada vez que eu tiver uma decepção aqui, uma tristeza aqui, uma perturbação, eu vou dizer que está errado. E cada vez que eu sentir hesitação na tua palavra, eu vou dizer que está errado. E vou pedir ajuda. E vai ser assim até o fim. Pedindo e caindo e pedindo. E a nossa a esperança de nós passarmos por isto e atingirmos um grau de perfeição como crentes aqui, como alguns acham que a Bíblia ensina isso, que acho incrível como é que podem pensar isso, porque a Bíblia ensina exatamente o contrário. Não vamos atingir perfeição aqui, mas podemos atingir, sem dúvida, algum tipo de comunhão com Deus que nós pouco imaginamos. Tira estas amarras de perturbação, de dúvida, de não levar muito a sério, de se concentrar demais aqui e se divertir ou se distrair com as coisas daqui. Tira até o divertido, nenhum contexto que eu quero dar aqui. É se distrair com as coisas e as grandes estão passando. e a chance que você tem de aprender muito sobre Deus e coisas banais da sua vida, provavelmente banais que você nem percebe, mas que perdeu uma chance espetacular. E essa não era banal na vida dele, era grande. Então, as grandes, essa aqui dá pena mesmo. Oportunidade de saber, você hoje olha para trás e diz, puxa vida, eu passei por aquilo e não honrei a Deus com aquilo. Não crie em Deus, não crie, não acreditei o suficiente, não confiei, não. Quis fazer com minhas mãos, estraguei a oportunidade. Você pode, deve ter passado por isso no quadro, eu garanto que já passei. Então, vamos ter mais cuidado com isso e pedir a Deus um olhar espiritual para entender que coisas ao nosso redor serão impossíveis de entender. E com isso, crescer no Espírito. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la e a praticá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.